A ópera traz-me o clímax do belo.
Mas andamos aqui para isso, para nos tocarmos uns aos outros. É por isso que a gente aqui anda, não é? Para esta troca.
Mas como eu gostava muito da Laura Alves, a minha tia resolveu levar-me aos bastidores. Ela era...
Eu sou espectador, então eu escolho um lugar para observar.
Long Play, Rádio Regional do Centro.
Descarbonização é uma palavra complicada, mas está a entrar aos poucos no vocabulário dos portugueses. Antes de mais, o que é isto de descarbonização ou neutralidade carbónica? É uma meta que a Europa quer atingir até 2050, não utilizar quaisquer fontes de energia que produzam os chamados gases de efeito estufa que têm provocado o aquecimento global no planeta. Recuperamos o testemunho do professor Dr. Pedro Matos Soares, investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
Para um cenário que é o cenário que estamos, digamos, em trajetória, é que vamos ter um aquecimento médio da superfície terrestre de 4 graus. E temos uma banda, que há modelos que vão de 2 graus até 6 graus, esses valores mais ou menos que referem. Mas estes 4 graus não são 4 graus em Lisboa, não são 4 graus no Ártico. Se nós virmos a distribuição espacial deste aquecimento, nós temos projeções muito robustas de aquecimentos muito mais severos em certas zonas do que noutras. Por exemplo, se nós olharmos para o nosso Nordeste transmontano, as nossas projeções dos nossos modelos aqui do Instituto Dom Luís da Faculdade de Ciências, com os parceiros europeus, apontam aquecimentos, por exemplo, da temperatura máxima de verão de 6 graus, que é, imagino o que é, a temperatura máxima média subir 6 graus. Esta temperatura que nós sentimos em Lisboa, penso que foi no sábado, 44 graus, o recorde de sempre. E o recorde sempre tem esta expressão, é qualquer coisa que nunca sentimos, ou seja, é qualquer coisa que está fora do que é a variabilidade climática normal. E por isso é também um sinal de que estamos num processo de alteração. Nas nossas contas, nos nossos modelos, nós fizemos umas contas e o tipo de temperatura que nós esperamos para o final de século, para os últimos 30 anos deste século, é de cerca de 52 graus para o mesmo tipo de onda de calor. Ou seja,
exato,
esta temperatura de 44 graus, se nós tivermos uma onda de calor igualmente provável em clima futuro, essa onda de calor terá mais ou menos 52 graus de temperatura máxima. Eu acho que nós temos de ter uma transformação, nós já temos tecnologia e o setor que é o principal contribuinte para as emissões de CO2 é o setor energético. E depois as indústrias, a agricultura, quer dizer que se nós queremos travar, abrandar as emissões de CO2, nós temos que ter o quê? Uma transformação tecnológica profunda nesses setores que são os maiores contribuintes para as emissões de CO2, isso não há dúvida. E nós já temos tecnologia. Agora, claro que isso é uma opção política que não está a ser realizada. Está a ser ventilada e diz-se que se faz muita coisa, mas, na verdade, as emissões de CO2 continuam a aumentar no ano passado. Nós, felizmente, temos um recurso solar e eólico inacreditável. Nós somos o país da Europa com mais irradiância, com mais recurso solar a par de Malta de toda a Europa. E o que nós vemos é que estamos a discutir a questão do petróleo e, ao mesmo tempo, andamos a fingir que queremos um país mais sustentável e temos uma série de limiares para a descarbonização. Estamos a discutir a descarbonização e a querer carbonizar. É uma coisa que não tem qualquer sentido na minha perspectiva.
O setor da produção de energia e a mobilidade dos cidadãos são as áreas onde a transformação é mais rápida. São várias as possibilidades, mas também os desafios. Se por um lado as baterias, para além da exploração de metais raros e o seu processo de reciclagem ser complexo, cá em Portugal temos a incógnita do custo futuro do carregamento de viaturas. No entanto, como tecnologia alternativa, o recurso ao hidrogênio poderá ser bastante viável, onde já operam testes na Alemanha em comboios e aviões. O engenheiro José Figueira, do ISQ, conta-nos mais pormenores.
De facto, o ISQ tem, ao longo dos anos, trabalhado nestas temáticas do hidrogênio e desde há muitos anos que esteve envolvido num projeto europeu de 2004, portanto já lá vão alguns anos, em que Europa aquilo que pretendia era perceber se a rede de gás natural estaria preparada para receber misturas de hidrogênio e introdução de hidrogênio nessa rede. No fundo, aproveitar a infraestrutura europeia que existia, já pensando numa utilização massiva do hidrogênio, com o desenvolver da tecnologia, mas serão sempre misturas de gás com hidrogênio, depois serão enriquecidas em termos de hidrogênio e, no limite, passaremos a ter uma infraestrutura 100% de hidrogênio com substituição total do gás. Mas isso é um futuro mais longínquo, até porque existem algumas barreiras técnicas que têm que ser ultrapassadas, desenvolvimentos que têm que ser feitos e alguns estudos em que se tem que confirmar que, de facto, o hidrogênio, em teores de concentração elevados, podem funcionar com estas... Com as linhas existentes, exatamente, isso é seguro, isso não causa aqui problemas. A questão, aquilo que é o hidrogênio verde, e nós temos três tipos de hidrogênio, enfim, mas o hidrogênio verde é aquele que se produz através da eletrólise da água com uma utilização exclusiva de energias renováveis. Portanto, aqui é um hidrogênio que se produz com processos limpos e que não libertam dióxido de carbono. Nós ainda temos um hidrogênio cinzento e um hidrogênio castanho, o cinzento produzido a partir da forma de metano, sem captura e armazenagem de carbono, e o hidrogênio castanho, que vem a partir da gasificação do carvão. E de facto, há aqui projeções da Europa que são muito interessantes, porque a Europa aponta para ter 5 milhões de veículos e 13 milhões de residências que podem usar hidrogênio em 2030, não é? Portanto, estamos aqui a falar num horizonte temporal relativamente curto, quando nós pensamos em todos os desafios tecnológicos que se colocam para atingir estas metas. E aqui, de facto, Portugal tem também um papel muito importante, porque nós temos uma localização privilegiada em termos de número de horas de sol, E temos aqui, de facto, uma região do país que reúne aqui um conjunto particular de infraestruturas e de atrativos se instalam na costa atlântica, nomeadamente em Sines, não é? Mas, de facto, eu acho que isto, apesar de ir a várias velocidades, tende a uniformizar nesta matéria do hidrogênio, portanto, as economias emergentes terão também acesso e haverá uma pressão, digamos, mundial, relativamente àquilo que é a parte ambiental, para que, de facto, estes países adiram e comecem também a ter o uso destas tecnologias para que não haja poluição, ou pelo menos minimizar esses impactos. Porque, no fundo, o mundo todo sofre, não é?
Segundo dados do Parlamento Europeu, os transportes são responsáveis por quase 30% dos gases de efeito de estufa. De que forma irá ocorrer esta descarbonização e como as empresas do ramo dos combustíveis e energia, que estão a viver a maior pressão da mudança, se posicionam? O presidente da BP Portugal, Pedro Oliveira, explica a estratégia da empresa para o futuro nesta alteração profunda.
Sobre aquilo que a BP disse que ia fazer. A BP disse que nos próximos 10 anos vai reduzir em 40% a produção de hidrocarboneto, portanto a extração na terra, e disse também que ia multiplicar por 10 os investimentos em renováveis. Hoje a BP investe sensivelmente $500 milhões em energias renováveis por ano, e a expectativa é que ao longo dos próximos 10 anos esse número se multiplique por 10 e vamos fazê-lo sem dúvida nenhuma, como também vamos reduzir a produção. Isto no fundo o que é que quer refletir? Quer refletir aquilo que é o grande desafio da transição energética. Não há dúvida nenhuma de que nós temos que reduzir o consumo de combustíveis fósseis, mas o grande desafio é fazer essa redução de maneira sustentável, impactando o menos possível a qualidade de vida das pessoas no curto prazo. Do xadrez energético do mundo, a única certeza que há neste momento é que vai ser muito mais diverso, com muito mais fontes. Por exemplo, no transporte marítimo, aquilo que se espera, e volto a dizer, ter certezas nesta agenda é ser muito arrogante, ninguém tem, mas eu diria que os sinais apontam que, por exemplo, no transporte marítimo, o gás natural terá uma enorme preponderância. O nível do transporte rodoviário de mercadorias, gás natural também, é para onde apontam os sinais. O hidrogênio pode vir a ter o seu papel, é ainda uma tecnologia relativamente embrionária na mobilidade, mas que tem de facto potencial. Criámos este programa que é o BP Drive Carbon Neutral. O que é que isto quer dizer? Portanto, estes créditos de carbono, a BP com estes créditos de carbono financia projetos a nível mundial que reduzem as emissões de carbono na mesma relação daquelas que resultam dos consumos dos nossos produtos. Traduzindo isto em números, nós em Portugal, com os produtos que vendemos na nossa rede de retalho, emitimos 2 milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano. Estamos com isto a financiar projetos à escala mundial que reduzem as emissões em 2 milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano. Porquê é que eu digo que isto é uma abordagem pragmática? Pegamos nos recursos gerados na mobilidade e vamos utilizá-los em projetos onde é mais fácil reduzir emissões do que na mobilidade. No final do dia, é um caminho pragmático dizendo, se hoje eu tenho que reduzir e tenho os recursos disponíveis, então vou reduzir noutra área, na área industrial, na área habitacional, na reflorestação. Existe algum projeto em Portugal? Não, ainda. Há um quadro legal na Europa que faz com que as companhias não possam atribuir a si mesmas o mérito dessa redução em projetos que financiam. E nós queremos dizer que estamos nós a reduzir com os nossos recursos. Isto são investimentos assustadoramente elevados, e com todo o respeito pelo país, se estamos nós a financiar projetos de redução, temos que ser nós a ter o benefício reputacional desse comportamento. Quando o quadro legal europeu for alterado, naturalmente investiremos massivamente em projetos deste género na Europa. Não há razão para não fazer.
Continuamos a observar o mundo a dois tempos. Países menos desenvolvidos, que operam e competem com tecnologias poluentes e obsoletas, manifestamente mais baratas. Por outro lado, é inegável a alteração do nosso modo de vida e perfil de consumo. Com a mudança da cadeia de distribuição e também da reindustrialização da Europa, com produtos necessariamente mais caros, os consumidores europeus estarão preparados para pagar essa fatura? Fica por aqui o programa Long Play. Voltaremos para a semana, entre as 5 e as 7, todos os sábados, e continuo com a emissão da Regional do Centro. Bom fim de semana.
Este programa teve o apoio de ISQ.
A BP é a primeira marca a dizer: amanhã, quando for para o emprego, vá de trotinete. Na hora de ir buscar as crianças à escola, vá de bicicleta. E quando for só passear, vá a pé. Mas se não puder, então vá com BP. Porque somos os primeiros em Portugal a compensar as emissões de carbono dos seus abastecimentos através de projetos de compensação por todo o mundo. BP. O melhor. Todos os dias.
Regional do Centro. 96.2.
something I just can't tame. I just got to have your baby.
Thank you. One morning when the mist came down, I woke up early and I looked around. My baby slept, the sky was blue. I started walking, thinking only of you. Up the hill and down the road, past the people that I barely know, round the bend to the runoff wash, I found a feather that a quail had lost. Oh, where are you going now, my friend? Where are you going now? Where are you going now, my friend? Like to play out loud, I like them always, they're a laughing crowd. To catch the wind and come sliding down, you reach the bottom, falling upside down. Touch a hand and see the world turn in circles, brushing every curl back again to those sunset walks, that special summer, and those all night talks. Oh, where are you going now, my friend? Where are you going now? Where are you going now, my friend? Oh, where are you going now? Are you going to see them on the mountain now? Going to see them dream.
Regional do Centro, 96.2.